Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se levante. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 035, de 28 de abril de 2023, cria o Conselho Municipal da Cultura de Arroio do Meio e o Fundo Municipal da Cultura e da outras providências. Projeto de lei número 036, autoriza celebração de convênio com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, mantenedora do Hospital Bruno Bor, referente concessão de subsídios à população do município de Arroio do Meio para serviços médicos e hospitalares de recursos da outras providências. Projeto de lei número 037. Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias. Projeto de lei número 038. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de evento do MOCAM, Moto Clube de Arroio do Meio, indica recursos da outras providências. Solicitamos votação em regime de urgências do projeto número 035. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, prefeito municipal.
Do Legislativo.
Tem mais um do Executivo. Assunto: retirada de tramitação de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, solicitamos a retirada de tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de lei número 024, de 13 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir uma exceção ao inciso 1º do artigo 15 da Lei Municipal número 2.491, de 2006, e suas alterações, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, prefeito municipal.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores César Cortes.
César Cotes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal providencie, através do setor competente, o rebaixamento do muro existente na estrada AM493, defronte às propriedades de Elemar Schmitz e Henrique Schmitz, a qual está com um grande tráfego de caminhões pesados e tratores, que estão com dificuldade de traficabilidade. César Cotes, vereador.
Requerimento da vereadora Michele Zanotelli.
Michele Zanotelli, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie instalação de um novo ponto de iluminação próximo ao Campo do Esperança de Dona Rita, na VRS 482, em Dona Rita.
Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa.
um caderno.
Concedo a palavra ao vereador César por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago, a gente às vezes não pode só cobrar, a gente tem que agradecer também. Hoje quero fazer um agradecimento e uma cobrança ao mesmo tempo. Quero agradecer as pessoas que se preocupam com o nosso município, as pessoas que fazem a sua manutenção na frente das casas, as roçadas, mantêm, inclusive, muitas pessoas fazem a manutenção da própria rua, que é municipal. Isso é muito bonito de ver quando as pessoas estão cuidando do nosso município. Os nossos agricultores, muitos agricultores cuidam à frente das suas terras, fazem a roçada ou propriamente passam algum secante no inso. Dessa forma, quero pedir a colaboração de todos, sempre a pensar no nosso município, na estética, na beleza que o nosso município representa. Ao mesmo tempo, quero pedir uma atenção especial ao município, que o município sempre tem que dar o exemplo com as roçadas, com as cobranças, quando temos protocolos a serem executados. E também quero comentar a respeito da... A gente sabe que o Serviço Urbano não consegue vencer todas essas roçadas que nós temos. Temos um período chuvoso, onde é que o inso cresce rápido, mas nós temos uma equipe terceirizada que pode ser acionada, que participa da limpeza no nosso município, mas pode ser acionada para continuar em mais frentes e mais limpezas, para que o nosso município fique cada vez mais bonito e organizado. Continuando, quero falar do meu requerimento que eu fiz. Fiz um requerimento referente à M493. Essa estrada fica no Passo do Corvo, onde é que nós atualmente estamos com grande tráfego de carretas. Existe ali naquela rua um depósito de chocolates, agora, onde é que isso é 2, 3 carretas entrando por dia. Estão com muita dificuldade de sair carregadas. E, ao mesmo tempo, os nossos agricultores também. É uma subida forte para puxar esterco. Ou qualquer maquinário fica difícil. Então, peço uma atenção especial ao município referente a essa estrada, considerando que isso seria um baita incentivo para nossos agricultores e para a empresa que tem os caminhões. Sempre precisamos dar muita atenção às empresas, principalmente as pequenas também. E muitas dessas empresas precisam de pouca coisa. Como essa empresa, o que ela mais precisa é daquele acesso. Como muitas outras empresas, uma carga de material, uma carga de rachão, uma hora máquina, uma licença ambiental. Então, a gente sempre precisa estar de olho nessas empresas que têm 2, 3, 5, 10, 15 funcionários. São 5, 10, 15 famílias envolvidas que sustentam o nosso município com seus impostos e fazem o nosso município girar. Ao mesmo tempo, o nosso agricultor também é uma empresa. Se o agricultor não cuida, não faz a contabilidade da sua empresa, não tem como ele sobreviver. Então, sempre precisamos cuidar bem do nosso agricultor, nesse sentido. Falando em agricultor, quero fazer um comentário referente à cooperativa Gangiru. Tivemos, nas últimas semanas, a eleição da nova diretoria, que vai tocar para adiante a cooperativa, Nós temos em Arroio do Meio inúmeros associados na parte do leite, suínos. Temos inclusive um mercado onde é que muitos dos nossos munícipes trabalham, têm o seu emprego. Estou bastante preocupado. Tomara, desejo sorte aos novos integrantes da diretoria, novo presidente, conselheiros, fiscais, que saibam lidar com sabedoria e conseguir tirar a cooperativa dessa fase ruim, que começa a progredir de novo, né? Desejo muito sucesso a essa nova diretoria, pensando não só nos nossos agricultores, nossos funcionários do mercado que nós temos aqui, mas de todos os municípios da região, que possa progredir e chegar a voltar a ser o que ela sempre foi, a cooperativa Arangiru. Por último, na última sexta-feira, eu participei do primeiro encontro Roda de Conversa na Escola Getúlio Vargas, em comemoração aos 200 anos da imigração alemã. Foi um momento muito legal. Quero dar os parabéns à equipe organizadora, ao Coral Concórdia, que se apresentou, ao João Hilgert, que puxou a frente, que está organizando e fazendo as pesquisas, a toda a equipe envolvida, as escolas Getúlio Vargas, São Caetano, Tancredo Neves, João Pedro Kerbes, que fizeram belíssimas apresentações em alemão, as pessoas da comunidade que também foram lá, contaram causos da comunidade, piadas em alemão. Foi muito proveitoso esse encontro. Vai haver mais encontros no município. Legal essa iniciativa. Temos que comemorar, sim, a nossa imigração alemã, que tanto fez diferença no nosso município aqui, que fez o começo. Então, eu agradeço pelo convite que recebi de poder estar presente e desejo os parabéns de novo e que tenham muito sucesso nos outros encontros. Seria isso. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso secretário Paulinho Lima, demais pessoas que nos assistem na casa nessa noite. Meu começo hoje de assunto é sobre a falta de gestão e comunicação que se apresenta no Executivo. A mais clara aconteceu na quarta passada, quando aqui se reunimos com a família Brooks, os vereadores, alguns não se fizeram presentes, até que elogiar o colega Pantera, que se colocou muito bem, intermediou mesmo, não precisando, mas acho que foi muito importante a conversa, uma coisa diferente, por causa disso que nós temos que falar em comunicação. Hoje, a gente viu que foi retirado o projeto, um projeto totalmente irregular, sem ter passado no Copladan, falando em terrenos irregulares para nós aprovarmos. Que gestão, que comunicação é essa? É que não tem. Muito ruim isto. Aí quando a família sai para fora, numa outra oportunidade, vem dizer que o MDB é o culpado. Isto é legítima politicagem. Isto sim. Quando se faz totalmente as coisas erradas. E agora se viu. Se sentar, se conversar, se planejar. Claro que pode demorar um pouquinho mais, mas vai ser resolvido. Acho que ficou muito bom agora, eu acho que com mais uma, duas conversas, acredito eu que o projeto retorna de forma certa, como a lei realmente exige, e que a família possa fazer, usufruir do que é dela. Meu segundo assunto que eu trago é, de novo, por causa disso que a gente está aqui, a gente tem que defender o que a comunidade nos traz. A falta de comunicação, de novo. A falta de gestão que aconteceu com o pórtico. O que que tem com o nosso pórtico que ninguém mais fala nada? Agora a conversa que foi feito, aditamento de mais 80 mil reais. Isso está na comunidade. Quando foi planejado, não foi falado com ninguém do turismo. Foi feito às pressas, rapidamente. Só que agora cadê a pressa? Está lá com mais um aditamento de 80 mil reais. Então são essas coisas que não são discutidas aqui na casa, que querem empurrar a goela abaixo e no fim não dá certo. Temos que conversar, temos que discutir. Mas é o MDB que faz a politicagem. Chegamos a estar num TikTok circulando por tudo aí, pelo WhatsApp. Viramos gozação. Aí é muito ruim. Falar um pouquinho da Secretaria de Obras. Que gestão é essa? Onde se despacha a agricultura também? Quando tem lá, volta e meia eu recebo fotos, é o vereador que despacha? Não é nem o prefeito, nem o secretário? Aí tem gestão nisto? Ou será que estão levando os pedidos dos seus eleitores para ser feito? Isso é muito ruim. Acredito eu que não sejam modo certo de ser feito. Muitas ruas, muitas estradas, últimas 3-4 sessões foram elogiadas, mas tá ruim, gente. Bah, não tem material nas estradas, nem começou o inverno. A chuva deu 2 dias, está virado em bar, onde eu passei, pelo menos, só se eu estou passando só nas estradas erradas. Mas as que eu passei, está louco. Está muito ruim. A do 13 de maio, travessão do Clos, a linha Beat. Barbaridade. Se chover um pouco esse inverno, vamos sofrer bastante. Para finalizar, eu queria dar os parabéns à Central Sul, que eu tive o prazer de visitar no ano passado, quando ainda secretário do Desenvolvimento do Governo do Estado, Edson Brum, junto com o ex-prefeito Sidney, onde o Governo do Estado conseguiu ajudar eles, e a gente viu que eles estavam expondo em São Paulo, na maior feira automobilística do Brasil, nos dias 25 a 29, especializada na fabricação de produtos para cuidados automotivos. Mais um orgulho para a nossa cidade. Claro que, como todas as outras empresas, não é só ela, são as grandes, as pequenas, mas ela é uma empresa também diferenciada, um produto diferenciado e que merece esse parabéns. Parabéns à família que comanda, aos seus funcionários, colaboradores. Parabéns a eles pelo belo trabalho realizado junto à nossa comunidade. Seria isso, presidente.
Passo a palavra ao vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, a mesa, jurídico, Paulinho, a imprensa aqui presente, colegas vereadores, eu hoje quero me referir e, de certa forma, fazer um comentário a respeito do nosso educandário, Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes. Aqui nessa casa, eu vejo que agora estou quase dois anos e pouco aqui, e me parece que em um ou outro momento se fala da nossa querida Escola Guararapes. Pouco se fala. E a Escola Guararapes, por que não dizer que 95% das pessoas que vivem em Arroio do Meio passaram por essa escola. É a única escola de ensino médio que existe em Arroio do Meio. Ela agora, no mês passado, completou seus 93 anos, no dia 10 de abril. E logo, logo, teremos um Guararapes com 100 anos. Eu fui visitar a escola, na qual eu prezo muito, em função de ter trabalhado lá como professor, como diretor, onde muitos e muitos jovens cruzaram por esse ambiente tão salutar, tão legal, tão bonito, tão amistoso. E, com certeza, aqui na Câmara a gente muitas vezes não lembra de quantos e quantas pessoas que cruzaram por lá e que, a partir daquilo que receberam nessa escola, começaram a organizar a própria vida. A escola está muito bem hoje. Conforme eu disse uma vez, quando estávamos lá, ela tinha 1.200 alunos. E hoje a gente sabe que não é mais assim, né? As famílias não têm mais tantos filhos. Hoje a escola está funcionando em 3 turnos, com 570 alunos, dos quais 300 estão de manhã, 200 à noite e os restantes na parte da tarde. A diretoria é bem composta hoje, a escola está funcionando, a diretora é a Valquíria hoje, que faz um belo trabalho na escola e que organiza todo aquele ambiente muito legal. Agora, recentemente, então, foram construídos banheiros novos lá com recursos que vieram do governo do estado. Um ambiente realmente muito legal, muito bom, Quero cumprimentar os professores, abnegados professores que muitas vezes, né, trabalham arduamente e a remuneração deles não é aquela que deveria ser a ideal para um professor exercer as suas funções. Então, parabéns à escola, que está caminhando a passos largos e que está sendo bem dirigida, bem coordenada, aos alunos também, que estão num projeto realmente interessante, que é o projeto do Ensino Médio Gaúcho. É um projeto diferenciado, e a escola foi assim, iniciou esse projeto como projeto piloto no Rio Grande do Sul, e está sendo coordenado por professores capacitados, gabaritados, e a escola vai bem, com seus problemas, logicamente, mas com as pessoas, com seus professores, trabalhando de forma a formar realmente cidadãos do bem. E isto é o que é importante. Eu gostaria de comentar um pouco assim, em épocas passadas, o município e o Estado faziam as suas formações em conjunto. Eu brigava por isso, porque eu acho que parece hoje que o Guararapes é algo isolado dentro do município de Arroio do Meio. E não deveria ser assim. Então eu gostaria, e já conversei nesse sentido com a Secretaria de Educação, conversei com o Executivo também a respeito, no sentido de que as formações, quando realizadas em oportunidades, em julho, em junho, enfim, seja lá que mês for, fossem feitas em conjunto com os professores do Estado e os professores do município. Eu acho que tem que existir esse bom trânsito, essa integração, no sentido de que as coisas florem assim de uma maneira pacífica e bem coordenada. Eu acho que não é o município que tem o seu trabalho educacional, o Estado. Eu acho que tem que andar em conjunto. Claro que o regramento lá por cima é outra história, mas a formação das pessoas, ela com certeza pode ser uma só. E eu acho que isso pode acontecer e deve acontecer. E eu acho que vai acontecer daqui para frente, né, no sentido de que os professores da educação possam trabalhar de forma conjunta. Então, os cumprimentos ao educandário, aos seus abnegados, como eu já disse, professores, os funcionários que ali estão. Hoje a escola está muito bem estruturada, tinha épocas no passado que não tinha merendeira, que não tinha pessoa para fazer a higienização, a limpeza. Hoje isso está tudo bem, está andando, né? Como deveria ser, o ideal? Não, mas está indo bem. Parabéns, então, professora Valquíria, diretora, transmita isso aos seus professores, aos seus estudantes. Estamos aqui também, a Câmara de Vereadores, para apoiar qualquer iniciativa, qualquer tipo de projeto que a escola levantar, que a escola se interessar e que a escola irá desenvolver para os próximos anos. Parabéns, Guararapes, pelos seus 93 anos. Quero me referir a um outro assunto agora, mais uma vez, eu sempre bato nisso, a questão do trevo de Arroio do Meio. De novo, tem que se verificar alguma coisa não está certa. Então, quero me referir ao trevo de novo, no sentido de que hajam melhorias ali, porque é o cartão de visita, o cartão postal da entrada do município. Entrada de Arroio do Meio, não só da entrada de Arroio do Meio como cidade, mas entrada dos bairros também. Aquilo ali é um local onde as pessoas cruzam, onde as pessoas passam, onde as pessoas entram e verificam. Olha o trevo. E nós temos que dar um jeito no trevo, porque assim como está lá, não está legal. Eu já disse isso várias vezes, também elogio quando preciso. Eu acho que está na hora de fazer uma remodelagem de novo para que esse trevo seja atrativo e chame as pessoas e possam as pessoas dizer: olha a entrada de Arroio do Meio, assim está boa. Hoje, infelizmente, não dá para dizer isso. Já falei com o executivo também, tem várias mães no loteamento dos Cunha, ali no, logo seguindo o bairro Bela Vista, Glória. Fizeram um abaixo-assinado e pediram que junto à ponte da Balduino Cunha fossem instaladas mais lâmpadas, agora que vem o inverno. Eu acho que são 3 postes que eu fui lá verificar, né, no sentido de que as mães tenham a tranquilidade de poder levar os seus filhos ali para a escolinha, para a creche, de manhã cedo, que agora às 6 horas, 6:30, está escuro, e as mães cruzam muitas vezes ali sozinhas com os seus filhos. Então, falta um pouco de iluminação ali, 3 postes que precisam fazer com que as pessoas tenham mais tranquilidade, tenham mais tranquilidade de ali poderem se deslocar de forma... que de manhã cedo elas possam então passar ali com claridade e levar os seus filhos à escola ou à creche de forma bem tranquila. Obrigado.
Passo a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago hoje é sobre a traumato-ortopedia, sendo que o Estado confirmou a habilitação dos hospitais de Estrela para alta e média complexidade e Encantado para atendimentos em média complexidade e a instalação do ambulatório especializado. Todos nós aqui sabemos que é uma luta de muitos anos, em busca de trazer para a região aqui, para o Vale, a traumato-ortopedia. Michele me ajuda, que é da área da saúde também, trabalhando no hospital. Então, é muito bom. Quero parabenizar aos envolvidos, né, por ter conseguido essa habilitação. Eu sei que, eu acredito que seja alguma coisa em torno de 30 anos, mais ou menos, procurando, pensando e tentar trazer para cá. E uma coisa que eu sempre digo, que o melhor, o tratamento, o paciente, ele vai se sentir muito melhor se ele está perto de casa, no lugar dele, no município dele. Então, parabéns aos envolvidos e não podemos desprestigiar Canoas, onde fomos atendidos na alta complexidade, o município, mas a dificuldade para lá é grande, porque atende uma demanda muito grande de pessoas do Estado. Vindo para cá, então, o Vale só tem a ganhar. Outro assunto que eu trago é sobre a dengue. Então, em meu nome, em nome dos meus colegas, eu quero agradecer a toda a comunidade, as escolas. Parabéns, Paulo, por ter falado da Escola Guararapes. E parabenizar também aos professores, tanto do Guararapes, das nossas escolas municipais, da Escola Bom Jesus, que a Rui do Meio está muito bem com, na questão de profissionais na educação, nas escolas.
Dá uma parte.
Sim?
Para falar um pouquinho, né, Paulo, do Guararapes, a gente sabe que todo governo, mesmo sendo estadual ou municipal, as outras vezes eu tive a oportunidade de participar. Nos últimos anos foi feito o telhado tão sonhado, trocado, toda a fiação. Foi feita a calçada de passeio em parceria e ainda aquela parada de ônibus hoje, que é uma mudança lá para quem pega ônibus, os próprios alunos e as outras pessoas. Então, isso com certeza o Paulo tem toda a razão, mas tem que funcionar entre os professores, entre os alunos, entre as escolas, entre a educação do município e a educação do Estado. Obrigado.
E assim como as escolas também, pelo apoio no combate ao mosquito da dengue, o papel do cidadão é fundamentado nas ações de combate, inclusive na conscientização de todos sobre os riscos que venham a acontecer. O que para nós parecia tão longe, tão distante, isso era coisa de pelo menos há 15 anos atrás, não se pensava muito aqui, 15, 20 anos, isso era coisa do Rio de Janeiro, de Roraima, onde começou, hoje está tão perto, né? Hoje está aqui na nossa cidade e nos municípios vizinhos. Então, a prevenção, a conscientização é o principal. E por isso eu quero agradecer muito à comunidade Arroio do Meio, que tem mostrado que está entendendo a situação e que tem nos ajudado. Arroio do Meio, conforme o último boletim, o último informativo, tem 9 notificações, 5 confirmadas. Esse informativo é até o dia 20, do dia 24. Eu fico feliz em ver esse cenário, mas, por outro lado, não quer dizer que a gente esteja tranquilo. Não se pode pensar que está tudo bem, que só vai ficar nisso, que deu, acabou, agora vem o frio. Não. A gente sabe que tem que continuar aí o ano todo. A minha preocupação um pouco ficou porque, durante a semana passada, se não me engano, foi, uma pessoa me procurou porque o profissional solicitou o exame, né, poderia ser o teste rápido, e a pessoa não tinha o recurso para pagar, então ficou sem fazer o exame. Eu não sei, a título de sugestão, não sei, é uma questão de saúde pública, pode ser um surto, alguma coisa assim. Daqui a pouco, de se pensar, a Secretaria da Saúde em disponibilizar exames, o teste rápido, o NS1, né, que ele é feito do terceiro ao sexto dia, onde é o período mais agudo. E eu acredito que não deve ser um custo tão elevado, né? São testes rápidos, em questão de 10, 20 minutos. Michi, me ajuda se eu estou equivocada. Deve sair o resultado. Então, isso preocupa um pouco. Daqui a pouco a pessoa procura, pode estar com sintomas. O próprio profissional solicita o exame. Se a pessoa não vai fazer, não tem até como nós chegar a saber. Ah, a notificação não veio, não é? É, não é? Porque, no caso de algum positivo, nós temos que fazer uma varredura. E se não chegar até nós ou não tiver através de um exame comprovado, não tem como se fazer esse trabalho. Então, a minha sugestão é que a Secretaria da Saúde pensasse com carinho nessa possibilidade, porque é uma coisa temporária. Não vai ser sempre. É agora o período que se poderia fazer isso. Outro assunto que eu quero falar é no mês de maio. Eu sei que o Dia das Mães é no segundo domingo de maio, mas vou falar um pouco, não tenho mais a minha, mas posso dizer que foi minha inspiração de vida. Foi guerreira, batalhadora, criou seus filhos com maestria e genialidade. Ficou viúva muito cedo, com 45 anos, então, lembrando dela, e até porque esse mês e esse ano são 20 anos que ela se foi, então, aos filhos da nossa comunidade, quem tem mãe, eu desejo um feliz Dia das Mães. A Alessandra está como eu, né? E, infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas que cuidem dos seus pais. Os filhos, amem suas mães. E, então, fugir um pouco da tristeza, comprem no nosso comércio, incentivem, é uma data tão bonita, e a mãe merece. A mãe merece tudo que há de bonito, e Arroio do Meio, o comércio tem tudo de bom e de bonito para oferecer. Desculpa e obrigada.
Passo a palavra à vereadora Michele por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário e demais presentes. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje. Aproveito também para agradecer ao Partido MDB por disponibilizar novamente um lugar junto aos demais colegas vereadores, honrando o convite e consciente das minhas responsabilidades e do compromisso que assumo. Trago hoje alguns pedidos da comunidade que são do nosso interesse coletivo. No dia 7 de julho de 2021, eu trouxe o requerimento a respeito das vias públicas no loteamento popular Bela Vista, onde elas são apenas ensaibradas, sendo que em dias secos há excesso de poeira, em dias de chuva lama, necessitando a manutenção constante para amenizar o problema. No dia 12 de abril do ano passado, o deputado federal Alceu Moreira veio até Arroio do Meio, onde destinou 250 mil para a obra de pavimentação no loteamento residencial popular Bela Vista, mais conhecido então popularmente como Glória. Os moradores aguardam o início dessas pavimentações, pois temos partes da rua Monteiro Lobato, Mário Quintana, Rua Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, onde faltam pavimentações dessas ruas. O pedido vem em razão do muito tráfego de ônibus, caminhões e pessoas que por ali circulam. Gostaria de pedir ao Executivo que olhasse com bons olhos para essa obra que o bairro tanto aguarda e, se possível, licitar o quanto antes para que essa obra inicie e possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas de que ali moram e que por ali circulam diariamente por essas vias. Também gostaria de lembrar, tem um campinho próximo ao salão, próximo à escolinha, lá Prof. Rita, ele se encontra ainda em obras, falta terminar uma parte das obras lá, impossibilitando que as crianças possam usufruir desse espaço para brincar, para não precisar utilizar a rua para brincar. É um campinho de areia, falta ainda terminar. O tempo que deu uma chuvarada acabou destruindo parte do muro onde caiu. Então, ali os moradores também pediram uma atenção especial para que pudessem, então, terminar, para que pudessem voltar aos joguinhos nos finais de semana, as crianças poderem brincar e utilizar esse espaço. Também gostaria de lembrar que neste sábado, dia 6, o posto central estará aberto das 8 às 11 horas da manhã para vacinação de diferentes tipos de vacina. Para quem não tem sua carteirinha de vacina em dia, aproveita, que vai ter todas as vacinas disponíveis, então, para a comunidade. Então, novamente, lembrando, o horário é das 8 às 11. Para quem trabalha durante a semana e tem o sábado livre, né, aproveitar para ir até o posto. E esse mês, então, aproveitando, então, dando uma sequência da vereadora Helena, é um mês de muitas comemorações. Esse também é o mês da enfermagem. Parabéns àqueles que dedicam a sua vida ao cuidar de outras. E lembrando, então, o nosso tão importante Dia das Mães. A mãe é a missão de maior responsabilidade. A ela devemos nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso respeito e digna de todo o nosso afeto. Eu desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães do nosso município, especialmente a minha, que está sempre presente aqui na sessão comigo. Então, é isso que eu trago hoje. Sem mais a dizer, obrigada.
Passo a palavra ao vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar a presidente, colegas, em especial Michele e Fernando, que hoje estão entrando nessa casa, secretário Paulinho, jurídico, Girelli, Lima, pessoas de imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa. Eu quero falar um pouco sobre vários assuntos hoje, um pouco sobre eventos que vão ocorrer no nosso município nos próximos meses. Lembrando que hoje abriu o edital de chamamento para a nossa feira gastronômica, que será no dia 9 de julho. Então, que realmente todos que puderem se fazer presente, já é um evento consagrado, é um domingo de muita festa, muita comilança, de muita divulgação das nossas tantas coisas boas que temos no nosso município. Então fica aí o meu convite, que todas as empresas que puderem, então, que abriu hoje o edital, então vai ser divulgado no jornal na sexta-feira, então que se inscrevam e façam com que essa feira cresça ano a ano, leve o nome da nossa querida cidade Arroio do Meio, que com certeza vai ter visitantes de outros municípios afora que vêm aqui degustar das nossas comida, nossas coisas boas que nós temos aqui. Outro evento que acho que é um dos maiores do nosso município, e não, por que não, quase do, da nossa região, vamos dizer assim, que é a nossa gincana Arroio do Meio. Hoje a quinta gincana, né, mas é uma gincana que já mudou de nome, vem de anos e anos, de vários anos. Então a quinta gincana Arroio do Meio, ela já começou. Final de semana, nossos gincaneiros já rodaram o município, já correram. Um belo evento no, na área de lazer, no domingo à tarde, um dia de sol. Passei por lá, tenho gincaneiros dentro de casa, já começou as correrias, estão dormindo pouco. Mas é muito importante, é uma, realmente é, a gente fica contente de ver, e não é só a juventude, tem pessoas de mais idade que participam. Então a gincana não é de, não tem faixa etária, né, nossa gincana. Claro que a gente vê mais correr a juventude, mas tem pessoas envolvidas em todas as equipes, pessoas assim que de mais idade já, pessoas que, mas que gostam. Então já está comprovado que Arroio do Meio é a terra da gincana. Falando em Guarapes, que o Paulo Bax falou do Guarapes, 93 anos, quero parabenizar também. Passei pelo Guarapes, meu professor Paulo Bax. Se matemática eu não aprendi nada, ele é culpado, mas aprendi um pouco, tá, Paulo? Na gincana, me lembro que nem hoje, gincana, não sei se é 70 anos do Guarapes. Eu tinha uma gincana, não sei, posso ser a idade, mas tinha uma gincana que eu participei, era, a diretora era a Marli Gasparotto Nos. Lá já começou as gincanas, era do meio. Marcelinho também era da minha época, ali mais ou menos, ali a gente estudava no Guar. Então assim, ó, Arroio do Meio é a terra da gincana. Então assim, ó, realmente, dizer assim, que a comunidade colabore. Vai ter tarefas que eles vão precisar da participação da comunidade. Eles vão correr de noite, então assim, que a comunidade realmente faça, também colabore, faça com que cada ano e valorize esses gincaneiros. Isso é uma competição sadia. Eu tenho certeza que vai ser mais uma vez um grande sucesso. Então quero desejar sucesso a todas as equipes. São 5 equipes. A gente sabe que só uma pode ganhar, mas com certeza as 5 equipes vão ganhar, e com isso a nossa cidade, Arroio do Meio, vai ganhar também com a divulgação. Quero também parabenizar mais uma vez a Associação Atlética Central pelo torneio de boche que eles fizeram no final de semana retrasado lá, pela organização, pela passei por lá, mais uma vez bochófilos de vários municípios afora se fizeram presentes, já é uma marca. Então assim, parabenizar todos os envolvidos nesse grande torneio. Falar também do projeto que o colega Marcelo falou, do loteamento do Narito, que a gente, sim, eu sugeri a Aritiado, se acho que não está se referindo a mim, politicagem, em momento algum, eu intermediei esse caminho que a gente construiu com o secretário até da Fazenda, está aqui, Valdecir, onde é que a gente achou melhor, conversando com a família e com o intermediador, vamos dizer assim, da família, o Ângelo, que o melhor caminho era a retirada para adequá-lo. O projeto está voltando provavelmente na próxima sessão para essa casa, já com as adequações que foram definidas naquela conversa que nós tivemos aqui. E eu quero falar da minha tristeza, indignação, vamos dizer assim também, com o nosso governo federal. As últimas notícias, ontem o governo liberou 10 bilhões de reais para os deputados federais e senadores para destinar para compra de votos e o governo comprando voto para aprovar projetos. A PL, que eles falam da censura, que então, quem está acompanhando. Então, respeito todos. Já falei em tantos outros lugares, a gente eu respeito, cada um tem sua posição, vota em quem quer, nós estamos em um país democrático, mas não posso concordar com esse velho jeito de fazer política do nosso governo federal, do Partido dos Trabalhadores. Isso é um absurdo. Tu abre noticiários, é a primeira-dama gastando milhões, é o presidente viajando, gastando, e aí uma lei... As redes sociais usa quem quer, claro que tem gente que não sabe usar, mas agora querem censurar, para inibir, para cada vez fazer com que ele dominar o povo, dominar a comunidade. Então, acho que nós somos motivo de chacota e vergonha, mundo afora, estão brincando com o nosso dinheiro. Isso é brincando. Tem gente passando fome, tem muita coisa para ser feita, aí liberar assim 10 bilhões, isso é compra dos deputados. O que vai dar nisso aí? Eles vão aprovar. É porque vai acontecer, é o que a gente vê lá na frente. Aí vem as migalhas, que não é tanto, né? 10 bilhões é um bom dinheiro. Então, quero ver só esse registro, realmente fico triste com essas situações. Também só para falar com... A Melina falou da dengue, do teste. De repente, essa pessoa não foi mais... Eu estive lá conversando com o secretário, com o Renato, mas... Quando os médicos pedem, eles normalmente liberam o teste, tem teste para ser feito. De repente, uma situação ou outra, mas não é corriqueiro. Eu quero deixar isso claro. Que
um minuto, vereador.
Eu presenciei isso aí, então, realmente, se os médicos do posto pedem, eles fazem os testes. E, para finalizar, eu quero parabenizar, sim, as mães também, mas também, já que a Michelle falou, as enfermagens, né, a enfermagem, já que é o mês da enfermagem, parabenizar eles e, em nome da minha mãe, desejar um feliz e abençoado Dia das Mães a todas as mães brasileiras e do mundo afora. Um abraço.
Passo a palavra ao vereador Fernando por 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, assessor jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago em pauta hoje é sobre o encercamento da Escola Dona Rita. Eu fui procurar a diretora Fabiane da Escola Dona Rita, pedindo para ela como é que está essa situação para encercar essa escola. Hoje ela está muito vulnerável para qualquer acontecimento que pode acontecer lá. Qualquer um pode chegar, qualquer um pode entrar. De noite, tu chega lá, tu tem as portas à tua frente, tu pode simplesmente quebrar e entrar, e tem bastante recurso, bastante dinheiro envolvido do município nessa escola. Fora a questão de tantos alunos que nós temos hoje frequentando aquela escola, e perante a muita coisa que andou acontecendo nos últimos tempos, ela, mais uma vez, ela se torna muito insegura. Então, frente a isso, eu conversei com a Fabiane. Ela me relatou que conversou já com a secretária da Educação, a Eliette, para marcarmos uma reunião para tentar organizar para fazer esse encercamento. Essa reunião também vai ser junto marcada com a diretoria da comunidade, que como ali a comunidade e a escola está tudo muito junto, então é interessante a comunidade estar junto para dali a pouco a gente conseguir trabalhar para denominar um pouquinho maior a área ali para fazer esse fechamento da escola, que hoje a área da escola ela é bem pequena. E também bater em cima da questão da pavimentação dessa escola, que infelizmente é uma das poucas escolas, eu já falei desse assunto em outras sessões do ano passado, é uma das poucas escolas que hoje ainda é chão batido. Então, se remetendo à escola, à educação, eu acho que nós não podemos mais estar hoje com escola de chão batido. Nós não estamos falando de um estado assim que é difícil de conseguir isso. Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, onde tudo é tão mais fácil, sabe? Se nós for mais afora, aí para uma Amazonas da vida, onde tudo é mais difícil, tudo bem, até é compreensível, mas aqui em Arroio do Meio, acho que não é aceitável. Outro assunto que eu trago em pauta é a questão da nossa farmácia. Nós motoristas que buscamos medicamentos da 16ª, do Concisa, do Ciscaí, a gente tem, eu não digo que é a dificuldade de fazer o descarregamento dos material, dos remédios e insumos para a farmácia, mas em si, o pessoal que frequenta a farmácia lá, em dias de chuva, há muito tempo atrás, nós não tínhamos essa dificuldade pelo número de pessoas que frequentava a farmácia, que era dentro do posto mesmo. Mas hoje, ele sendo um pouquinho ao lado da farmácia, em dias de chuva, o pessoal fica parado na chuva. Eu não sei se o pessoal, os colegas aí já passaram lá em dia de chuva e ver como é que a dificuldade que é que o pessoal tem que ficar se resguardando debaixo de guarda-chuvas e tudo mais, porque dentro da farmácia o espaço é muito pequeno. Então, até por solicitação de pessoal que estava parado na chuva, pedindo se não teria como fazer um toldo em torno da farmácia lá, na volta dela, para melhorar essa situação. Outro assunto, ano passado foi feito um pedido de uma parada de ônibus no Alto do Alvoredo, na propriedade do Eduardo Eli. Eu conversei com o proprietário, ele autorizou fazer essa parada. Essa parada foi feita, o pedido, pelos moradores do Alto do Alvoredo, que tem as crianças ali em torno. Então, ele autorizou fazer essa parada no final da propriedade dele, na Rua Bela Vista, que ficaria mais ou menos no meio da quadra. Então, tem autorização, isso já faz há um ano um pedido e a parada ainda não se encontra. E já estamos chegando de novo no inverno, período de chuva, as crianças ficam paradas numa esquina, no relento, no tempo ali. Então, acho eu que, aos meus olhos, não é difícil fazer uma parada, acho que não é um valor tão alto para o município. Então, que se dê a devida atenção. Não só bater, mas também agradecer. Foram 1.100 assinaturas de um abaixo-assinado feito para pedir o calçamento da rua da Bela Vista até a Baibosa, né? Então, o projeto desse calçamento, ele foi em 2020 anexado ao plano de mobilidade e agora ele está sendo contemplado com 600 mil ali do Marcel Van Hatten, né? Então, a gente fica grato por essa atenção. Esse projeto é um projeto social, é um projeto que traz segurança para todos que fazem caminhadas, para tantos ciclistas que hoje estão frequentando a estrada, que virou um hobby muito bom. Para as pessoas não precisar também mais pegar seus carros e ir procurar áreas de lazer para fazer seus exercícios, para quem gosta de fazer o exercício nesse tipo de ambiente. Então, esse projeto, esse valor que entrou, ele vem muito bem. Esperamos que conseguimos mais recursos para conseguir contemplar isso até Forqueta, que dessa forma foi feito o pedido. Então, a gente agradece. Da minha parte, seria isso.
Passo a palavra para o vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, Paulinho, falar um pouco da agricultura, de uma situação que aconteceu com um agricultor, onde quase foi apedrejado, porque estava levando esterco líquido à sua propriedade. É lamentável quando a gente escuta situações dessas. É lamentável, mais lamentável ainda, que quando essa pessoa foi filho de agricultor. Sabe das necessidades, sabe do problema e ainda acontece situações dessa natureza. Porque que em vez de manhã, quando ele senta na mesa, toma o café da manhã com o pão, se lembra quem está produzindo, se come um salame, se não é o nosso agricultor que está lá desde as 4 horas da manhã tentando trazer esse alimento na mesa de todos nós, ainda acontece situações dessas. Falar também ao colega Marcelo, não no MDB, vou falar para o Marcelo. Para ele tudo está errado e tudo que está acontecendo parece que não estão fazendo nada. Se não tiver assunto para elogiar a administração, fala dos programas. Fala da questão dos frigoríficos, da gestão dele, como é que estava e como é que está hoje. Fala dos asfaltos prometidos e não cumpridos. Fala da gincana. Reconhece a questão cultural. Hoje nós temos de volta os curralzinhos. Fala daquele programa onde tinha quase 500 pessoas esperando vaga nas creches, que hoje tem 1.024 nas creches e estamos fazendo mais uma creche para atender essas pessoas. Fala da calçada de passeio para Rui Barbosa, que no tempo dele não foi conseguido, nós vamos conseguir. Fala da promessa da UTI, que veio lá de trás, nós vamos concluir. Se está demorando um pouco, não interessa, mas nós vamos chegar no fim dela. Fala do posto de saúde, que fechava às 5 horas da tarde. Hoje, o nosso agricultor, o nosso calçadista, qualquer um de nós, vai lá às 8 horas, está sendo atendido. Fala lá para o subprefeito de Forqueta que ele é um incompetente se ele não consegue arrumar a linha PIT. Tu está todo dia lá no pátio dele, fala para ele. Porque quem é responsável pelo distrito é o subprefeito. Então vai lá, está todo dia na porta da subprefeitura, diz para ele que ele é um incompetente. Colega Michele, com certeza a emenda lá do Alceu Moreira vai ter êxito. Ao contrário daquela emenda que o Rocha arrumou no tempo dele, que deixaram engavetado. A nossa administração é diferente. A calçada de passeio da Forqueta, que é idêntico do projeto do asfalto para o 3 de maio. A colega deles arrumou 220 mil. O que aconteceu? O prefeito Danilo deu prioridade. Colocou mais 400 mil e está lá. Não precisamos esconder projetos para tentar valorizar alguém. Fala lá das empresas. Fala da Neugebauer, fala da Girando Sol, fala da Dália, falou da Central Sul, mas não falou que a área da Central Sul foi adquirida no tempo do Danilo. Tem assuntos e assuntos sobrando, coisas boas,
e tu te refere em um outro assunto. Eu tenho quase certeza, se o pórtico está pronto, vai ser o primeiro a tirar foto. São essas as coisas. Fala dos agricultores, a valorização do bônus produção, do projeto dos pequenos agricultores, onde eles ganham 25%. Fala do aumento das horas máquinas e tantas outras coisas que a gente pode mencionar. Não existe perfeição. Eu sei que a gente pode estar deixando a desejar. Eu tenho certeza disso. Mas olha, olha aquilo que é verídico. E colega Michele, tu citou tu falou das outras ruas que faltam calçamento. Na pessoa do Afonso Ram vai contribuir com aquelas ruas lá, do antigo Glória. Com certeza isso também vai acontecer. E isso também eu faço pelo um reconhecimento para a tua pessoa, que luta por aquilo lá. E eu podia destinar esse recurso aonde eu queria, mas eu tenho uma consideração muito grande por aquele bairro. Se hoje aquela creche está lá, foi uma emenda que eu trouxe lá do tempo do Nardes, do Augusto Nardes. Inúmeras ruas lá, se vocês conferir, foram emenda do... Então, nós podemos ir lá na 32, podemos ir na Rui Barbosa, podemos ir em direção Forqueta, lá na linha Pitch, aquele calçamento, patrulha agrícola. Esse é o Rocha, que trabalha para conseguir isso aí. E a questão de eu ir ou não ir nas obras, eu faço questão de ir lá. Porque eu tenho uma tornearia, tenho conhecimento de todas as máquinas. E muitas vezes eu vou lá dar uma luz para o município economizar. Eu bem podia estar prestando serviço à minha empresa. Olha ali, eu não quero um serviço. Para amanhã depois alguém te apontar o dedo na cara, não, tu fez um serviço para a prefeitura, tu superfaturou aquele serviço. O Rocha não precisa disso. Eu vou lá sim. Se me chamar qualquer hora para tentar resolver uma situação, eu estou lá e não cobro um centavo se tu quiser. São essas as coisas que têm que ser ditas. Eu posso relacionar inúmeras outras daqui. Se nós olhar as ruas que foram calçadas, se falar dos asfaltos, nem se fala mais. Assuntos bons do dia a dia que são verídicos. A gente se sujeitar, dizer que má gestão, se chove uma rua está ruim.
Um minuto, vereador.
Se isso é assunto, mostra as coisas boas que estão acontecendo. Não existe a totalidade. Mas com certeza a administração do Danilo está fazendo de tudo para chegar quase na totalidade. E isso a gente pode comprovar. E que se for que essas citações que eu falei que não sejam verdades, me apontam. Me diz um projeto desses que não é verídico. Eu não preciso estar aí procurando o assunto para denegrir a imagem da administração e, ao mesmo tempo, das pessoas que nós estamos representando aqui. Obrigado.
Passo a palavra à vereadora Alessandra por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, Paulinho, a imprensa e as pessoas que nos assistem. Falar um pouco hoje sobre o projeto que vai ser votado depois, que encaminhei então a essa casa, que é, cria a farmácia solidária dentro do município. E a motivação principal de olhar para esse projeto, que eu fiquei sabendo que ele já estava sendo pensado e elaborado pelas farmacêuticas aqui do município, mas eu resolvi ir atrás porque eu gostaria de acrescentar algo a mais no projeto, que era em relação às fórmulas lácteas, principalmente em virtude de, no início do ano, ter uma família que necessitou, né, desse suporte, e aqui dentro do município não conseguiu por faltar, né, esse tipo de organização. Então, a Farmácia Solidária é um projeto do governo estadual, e nós só temos um município aqui na região que tem essa Farmácia Solidária, que é Marques de Souza. Temos 46 municípios ao todo no Rio Grande do Sul. Então, acho que é uma questão de organização e uma possibilidade das pessoas da comunidade poder pensar em o que fazer com aquela medicação, às vezes, que sobra, ou então, como aconteceu no município de Marques de Souza, que pessoas da comunidade que queriam fazer algo pelo município, doaram medicação que estava faltando na farmácia SUS. Que a gente sabe que não é uma coisa de agora, sempre aconteceu de faltar medicamentos dentro da farmácia SUS, né? Em todas as administrações acontece, tem períodos que isso sempre aconteceu, inclusive quando eu tinha os meus pais e necessitava de alguns tipos de medicação, volta e meia também não havia, né? Então, poder ter essa possibilidade de as pessoas que, quando falece um familiar ou quando não estão mais ou troca medicação e ainda tem em casa e comprou, poder doar para a farmácia solidária. Claro que dentro dos prazos de validade, dentro das condições boas da medicação. A farmácia solidária ela vai ser, terá o seu local como lá no posto do bairro Aimoré, mas as pessoas podem doar em outros pontos, em outros postos de saúde, e principalmente quem é que pode usar, quem é que vai poder ir pegar a medicação na farmácia solidária. Todas as pessoas que puderem apresentar a receita médica original emitida no âmbito do Sistema Único de Saúde, então do SUS, né, com documento de identificação, foto e comprovação de residência no município. Também a questão de que se alguém não tem uma receita médica original e que tem identificação da foto e comprovação de renda mensal até 1,5 salários mínimos e comprovação de residência em Arroio do Meio. Então, pode também haver pessoas que não seja só receita SUS, mas que, então, tem essa renda de até 1,5 salários mínimos. Também uma questão em relação à farmácia solidária é que os médicos que possuem, às vezes, vários medicamentos que eles recebem de laboratórios, e, às vezes, se eles têm sobrando e com o prazo não vencido, mas, às vezes, para vencer e ver que não vai conseguir disponibilizar para os seus pacientes, eles também podem estar doando para a farmácia solidária.
Tá? Permite uma parte, vereador?
Pode.
Eu acho que é uma iniciativa louvável, esse projeto, né, porque ele vai, logicamente, que depois de um tempo de adaptação, de verificação, de análise, de critérios e coisa e tal, mas ele vai atingir o social. E esse projeto, atendendo o social, ele é sempre bem visto por nós, pela população. Não é tão fácil, não é tão simples implantá-lo, acredito, né? Porque tem várias situações que interferem no sentido de que lá na ponta ele possa funcionar bem. Mas em funcionamento ele vai ser muito bom, muito útil à comunidade. E a gente sabe, a gente próprio em casa tem medicação que não está vencida. Semana passada, por exemplo, comprei medicação e me curei bem antes. A medicação sobrou, está ali. Até não sei o que fazer com ela, né? Então está aí. E isso não sou eu. Eu acho que, acredito que muita gente, muita família e muitas pessoas têm medicação que está apta, que está boa e que outros necessitam e que a gente não sabe o que fazer muitas vezes. Iniciativa louvável, parabéns.
Obrigada. Então, em relação ainda à farmácia solidária, né, é importante que todas as pessoas que, justamente como o Paulo Bax agora apontou, né, às vezes o pessoal diz assim, ah, eu vou guardar essa medicação porque eu vou poder usar ela ainda. Mas de tentar sempre de olho a ver que não vai realmente usar, doe, né? Passe para a farmácia solidária, que com certeza alguma família, principalmente famílias carentes, possam ser beneficiadas com esse programa. Também gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão apontada em relação às estradas, em relação à forma de organização e gestão. Eu acho que a gente precisa sempre olhar que toda a secretaria, sim, tem a sua organização. Acho que dentro das estradas, alguém que também sabe e conhece bem a programação e o roteiro, o cronograma que acontece, é o César, né? César conhece bem todas essa organização e acredito que não passa tanto tempo sem receber material dentro das estradas, mas existe um cronograma que ali não passa, às vezes leva um mês e pouco, já estão retornando novamente para conseguir fazer manutenção, né? Mas é importante a gente sempre olhar que estrada de chão é uma manutenção contínua. Não existe não conseguir manter uma estrada a contento o tempo todo. E sempre que a gente tem dúvida, quando a gente quer diálogo, a gente precisa procurar o diálogo. Conversar, como bem falou o Roque, converse, né? Marca uma hora. Acho que todos os secretários, e inclusive o prefeito, sempre estão abertos ao diálogo. Muitos de nós, e muitos, tanto o MDB como nós, do PP e PDT, sempre quando a gente precisou conversar sobre alguma demanda com algum secretário e esclarecimentos, sempre foram atendidos. E a gente precisa olhar um pouquinho mais em relação a realmente ao que acontece. Por exemplo, né, hoje do pórtico que foi citado aqui, eu escutei na rádio justamente hoje a vice-prefeita Adriana Lerman falando de qual era o problema em relação ao pórtico. Que, na verdade, o pórtico ele está com uma engenheira da segurança barrando a continuidade até que a RGE faça um tipo de suporte para dar continuidade à execução. Não é que os postes estão no lugar errado ou nada, mas a engenheira da segurança ela exige algumas questões que está sendo visto e esperamos que em breve esse problema seja finalizado. E não poderia deixar, então, de também, né, já que as mulheres todas aqui falaram das mães, né, e alguns colegas também, mas deixar também esse abraço, essa questão de colocar o quanto as mães são importantes na nossa vida e o quanto ser mãe no tempo atual não é fácil. Mas mãe é sempre uma resiliência e uma força dentro da família. Muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador César.
Aceito a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa e demais pessoas que nos assistem. A Helena já falou um pouquinho do assunto, falar da questão da saúde, da minha preocupação com a perda que o município, o hospital, teve nos últimos dias, que é a questão da perda das cirurgias de média e baixa complexidade, que se fazia aqui no nosso hospital. Tínhamos 4 traumatos aqui no hospital, sendo que 1 para cada especialidade. 1 como mão, ombro, joelho e pé. Eram cirurgias realizadas com recursos do Estado, também com emendas de deputados e também com recurso próprio do município através de convênios. Nosso hospital era referência nessa situação, desde que Taquari perdeu e o hospital aqui se credenciou. Infelizmente, o município perdeu essa referência, uma parte para Encantado, outra parte para Estrela. E de alta complexidade, fico feliz que ela veio mais próxima, que antes era Canoas, agora está Teutônia. Estrela. Além da questão da UTI não estar concluída, que também, com certeza, ia ajudar mais ainda a trazer pessoas de outros municípios e nossa saúde aqui ser referência, a gente tem essa questão que vai deixar de girar recursos dentro do nosso hospital. O que também, acredito, trazer mais problemas para o município ou que o hospital precise de mais fomento por parte do município, por causa dessa perda. Acredito que faltou diálogo e faltou gestão, porque eu não acredito que um município queira perder ou não faça nada para perder essa questão das cirurgias, que era tão importante para nós. Hoje, se um produtor ou qualquer munícipe quiser fazer uma cirurgia, vai ter que novamente ir para outro município para fazer isso. E também me preocupa essa questão, quando a UTI estiver concluída, com certeza essa questão das cirurgias, mesmo que pequenas, mas que elas iam também ajudar na manutenção da nossa UTI aqui. Falar da questão do Glória, que a vereadora Michele falou, dos recursos lá para fazer a rua, o deputado Alceu. E quero acreditar, vereador Rocha, que o critério lá no Glória e lá na Picada Rui do Meio, que tem mais um recurso para fazer asfalto, seja o mesmo que foi usado lá na Forqueta Baixa, nos 250 mil. Assim como também a administração anterior usou recursos do município para fazer todo aquele trecho que não tinha sido contemplado com a emenda do deputado senhor também lá na linha 32, né? Que seja justo e transparente, que com certeza nessa situação, Michele, se for usado o mesmo critério, com certeza as ruas lá vão ser todas elas pavimentadas. Então, peço à administração que use esse mesmo critério. Que bom, a do Alceu também, só falta terminar o projeto e está liberada já. Quero também aqui, assim como o vereador César já fez, parabenizar toda a equipe de organização que está organizando o bicentenário da imigração alemã. Nossa Arroio do Meio foi colonizada por alemães e hoje a maior parte da comunidade ainda tem as origens alemãs. Então, ano que vem se comemora os 200 anos da imigração alemã no estado, e como é importante esses movimentos que acabam trazendo mais cultura e também cultivando essa tradição, fazendo um resgate histórico, como assim as pessoas fazem, como o Hilger, que já foi citado, como também o pessoal que faz essa questão do intercâmbio com o Poppart na Alemanha. Além disso, também quero, em nome da minha mãe, então, Maria, desejar e parabenizar a todas as mães da nossa querida comunidade. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo.
Assumo a presidência e dou o seguimento na ordem do dia. Leitura dos pareceres, projeto 033.
As comissões.
Desculpe, leitura dos pareceres das comissões.
Parecer número 006 de 2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 28 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 033 e 034 de 2023 do Executivo e 001 de 2023 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer número 006/2023, Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 28 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 033 e 034 do Executivo e 001 do Legislativo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu os seguintes pareceres. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 033, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamentos para a Associação dos Produtores de Forqueta e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se levante manifestando-se. O projeto está aprovado. Projeto 034, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamentos para a Associação dos Produtores de Passo do Corvo e Cascalheira e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se levante. O projeto está aprovado. Projeto 035/2023.
Cria o Conselho Municipal da Cultura de Arroio do Meio e o Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. O
projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo Bax.
Esse projeto aí me parece que eu nunca podia imaginar que ainda não tinha o Conselho Municipal de Cultura, né? Mas é uma necessidade que hoje a lei impõe, né? Então é um documento que vem da parte de cima, né, que é necessário, então, né, se criar o Conselho Municipal da Cultura. Então, é necessário que haja isso para que verbas como, por exemplo, o CTG, que a gente aprovou na sessão passada, né, possam ser destinadas de maneira correta. Se não tivermos criado o Conselho Municipal, né, conforme legislação superior, então toda essa documentação, isso aqui tem que ser construído, né, para organizar, e quem leu o projeto vai verificar que tem várias entidades participando do projeto, né, que vão fazer parte desse conselho. Eu acho por demais importante e urgente, e por isso também deve ter sido colocado com urgência. Obrigado.
Isso. Mais alguém? Colocar também, então, o coordenador da cultura. O Haas me chamou lá, colocou a situação, eu já tinha ouvido falar que essa lei começou, que essa lei começou a valer a partir de janeiro desse ano, que os municípios ou entidades dos municípios que recebem recursos através de LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que elas teriam que se adequar essa legislação nova para também poder receber o município ou as entidades dentro do município esses recursos. Então, por isso também o pedido e a votação direta. O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado.
Projeto.
Projeto 001/2023 do Legislativo.
Institui o programa Farmácia Solidária no âmbito do município de Arroio do Meio e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 036, 037, 038, 2023, Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.